Imagina a cena. BR movimentada, colisão traseira, o motorista de trás desce do carro já gritando que vai processar o outro ali mesmo, na hora, e quer que você, na abordagem, já registre isso como processo.
E dá para fazer isso? Só na raiva, decide processar e pronto?
Depende. Essa pergunta é o resumo de tudo que cai em prova de ação penal para a PRF. Quem tem o poder de provocar o Estado juiz em cada tipo de crime?
Então guarda esse motorista aí, porque eu quero saber se ele manda ou não manda nisso.
Vou guardar. Mas antes, o conceito que sustenta tudo. Ação penal é o direito público subjetivo de provocar o judiciário para aplicar a lei penal ao caso concreto.
É, isso é meio abstrato. Traduz.
É um direito autônomo. Existe independentemente do pedido ser aceito no final ou não. Você processa, pode perder, mas o direito de ter processado já existiu por si só.
Ah, tipo, o direito de bater a porta é separado do direito de entrar na sala.
Isso. E a primeira coisa que a banca cobra é quem é o dono dessa porta. A regra geral é que toda ação penal é pública.
Pública sempre? Não tem exceção?
Só será privada quando a lei disser expressamente que o crime se processa mediante queixa do ofendido. Sem essa previsão, é pública. Ponto final.
Então, o candidato que acha que na dúvida é privada já começa errando.
Exato. E é a primeira pegadinha do quadro que a gente vai ver mais na frente. Agora, dentro da pública, tem duas portas diferentes.
Deixa eu adivinhar. Uma que abre sozinha e outra que precisa de chave.
Isso, gostei. Vou te dar uma imagem para isso. Pensa num alarme de emergência. Na ação pública incondicionada, o alarme dispara sozinho.
Ou seja, o Ministério Público age sem pedir licença para ninguém.
O Ministério Público oferece a denúncia sem precisar de autorização de ninguém, bastando haver justa causa.
E a condicionada é o alarme que precisa de alguém destravar antes.
Perfeito. Na ação penal pública condicionada, o Ministério Público só pode agir depois que o ofendido apresenta representação ou, em casos específicos, depois de requisição do Ministro da Justiça.
Peraí, como assim representação e requisição não é a mesma coisa com um nome diferente?
É exatamente aí que a banca te pega. Representação é do ofendido ou do representante legal dele. Requisição é do Ministro da Justiça.
Duas pessoas completamente diferentes destravando o mesmo alarme.
As duas condicionam a atuação do Ministério Público, mas vêm de sujeitos diferentes. Troca isso e a questão vira errada na hora.
Anotado. E o botão manual? O tal alarme que só o ofendido aperta?
Essa é a ação penal privada. Quem oferece a peça acusatória, a queixa-crime, é o próprio ofendido ou seu representante legal, não o Ministério Público.
Então nessa, o MP fica de fora total.
Fica de fora da titularidade, mas não do processo. Ele entra como fiscal da lei, acompanha, mas quem decide processar é o ofendido.
Vou fazer papel de advogada do diabo aqui. Se o Ministério Público é obrigado a agir na pública, para que existe essa história de ação privada subsidiária?
Boa pergunta. Existe uma ação privada subsidiária da pública. Se o Ministério Público não oferecer a denúncia no prazo legal, o ofendido pode oferecer queixa no lugar dele.
Então é tipo um freio de segurança se o alarme automático falhar.
É isso mesmo. E olha a consequência prática. Mesmo aí, o Ministério Público continua podendo intervir, aditar a queixa e até retomar a ação se o particular for negligente.
Ah, então ele nunca solta o controle de vez.
Nunca. Agora tem uma variação ainda mais rara. A ação privada personalíssima. Cabível em pouquíssimos crimes, só o próprio ofendido pode mover a ação.
Nem um representante legal pode entrar no lugar dele?
Nem representante legal, nem sucessor em caso de morte. É intransferível. O botão só existe para uma pessoa.
E se essa pessoa morrer antes de apertar esse botão, na queixa normal, o direito desaparece com ela?
Não. Aí a lei prevê sucessão. Se o ofendido morre ou é declarado ausente antes de exercer o direito de queixa, esse direito passa ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão.
Isso é o tal CADI que todo mundo decora, né?
Isso. Cônjuge, ascendente, descendente, irmão. Mas repara, é esse grupo fechado, não é qualquer parente.
Deixa eu adivinhar a próxima pegadinha. A banca vai dizer que passa para qualquer parente.
Na mosca. E e tem prazo para tudo isso funcionar.
Pera, repete esse prazo para eu não confundir com outro.
Tanto a queixa quanto a representação decaem em 6 meses, contados do dia em que o ofendido descobre quem é o autor do crime.
Repete de novo, do conhecimento da autoria ou da data do crime?
Do conhecimento, contados do dia em que o ofendido ou seu representante descobre quem é o autor do crime, não da data do fato.
Conhecimento?
Conhecimento.
Conhecimento da autoria, não da data do crime.
Isso. Esse é o dado que mais derruba candidato em prova. Perdeu esse prazo, extingue-se a punibilidade pela decadência.
E a representação? Dá para desistir depois de ter feito?
Dá, mas com prazo. A representação pode ser retratada até o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público.
E depois que a denúncia já foi oferecida?
Depois disso, a retratação não produz mais efeito nenhum. É tarde demais. O trem já saiu da estação.
E não vale dizer que dá para retratar a qualquer tempo do processo.
Não vale. Essa é outra armadilha clássica. O limite é o oferecimento da denúncia. Ponto final.
Até aqui é tudo regra fixa. Mas será que a pública e a privada seguem a mesma lógica por trás ou é diferente?
Totalmente diferente. A pública tem obrigatoriedade. Havendo justa causa, o Ministério Público é obrigado a denunciar, não escolhe.
E depois que denuncia, pode desistir se mudar de ideia?
Não. Aí entra a indisponibilidade. Uma vez proposta a ação, o Ministério Público não pode desistir dela, nem recorrer parcialmente por conveniência.
Enquanto na privada é o contrário, o ofendido é quem manda.
É o princípio da oportunidade ou conveniência. O ofendido decide livremente se quer ou não processar.
E é por isso que existem essas coisas de renúncia e perdão, né? Sempre confundo os dois.
Então tenta você mesmo diferenciar, antes de eu falar.
Deixa eu pensar. Renúncia é antes de começar o processo, tipo abrir mão do direito de queixa logo de cara. E perdão é depois, quando já processou e desiste no meio do caminho?
Exatamente isso. Renúncia é abrir mão do direito de queixa antes de processar. E perdão é aceitar não continuar o processo depois de já ter oferecido a queixa.
E o perdão, o querelado pode recusar?
Pode. E só o perdão pode ser aceito ou recusado pelo querelado. A renúncia nem passa por essa etapa, porque o processo nem começou.
Então, se o querelado recusar o perdão, o processo continua mesmo contra a vontade de quem processou?
Continua. É bilateral. Precisa dos dois lados topando.
E se a pessoa processa um dos criminosos e esquece o outro de propósito?
Aí entra a indivisibilidade. A ação penal privada também é indivisível. Se o ofendido decide processar, precisa incluir todos os autores conhecidos do crime.
E se deixar alguém de fora por escolha própria?
Isso é entendido como renúncia. E essa renúncia se estende a todos os demais. Não dá para escolher processar só quem você não gosta.
Ah, entendi. Então não é seletivo. É tudo ou nada.
Isso. E antes de qualquer ação ser recebida, seja pública ou privada, ela precisa passar por um filtro.
Que filtro?
As condições da ação. Legitimidade das partes, interesse de agir e possibilidade jurídica do pedido.
Isso é igual em qualquer processo, né? Cível também tem.
Tem, mas no processo penal soma-se uma condição específica, a justa causa. Um lastro mínimo de provas que indique a existência do crime e indícios de autoria.
E se faltar isso?
Faltando qualquer condição da ação ou a justa causa, o juiz rejeita a denúncia ou queixa logo no início, sem nem chegar a analisar o mérito da acusação.
Então não é absolvição, é nem entrar.
É nem entrar. A porta fecha antes de o processo existir de verdade.
Beleza, bora pro quadro. Eu leio, você acerta o gabarito e explica o porquê.
Manda ver.
Na dúvida sobre a natureza da ação penal de um crime, o candidato deve presumir que ela é privada, salvo disposição em contrário.
Errado. A presunção é inversa. Toda ação penal é pública, salvo quando a lei diz expressamente que é privada.
Na ação penal privada, o Ministério Público não participa do processo em nenhuma hipótese.
Errado.
Ele atua como fiscal da lei mesmo na ação privada, só não é o titular da acusação.
Em caso de morte do ofendido, o direito de queixa passa automaticamente para qualquer parente, sem limitação de grau.
Errado. A lei limita a sucessão ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, o CADI, não a qualquer parente.
O prazo decadencial de 6 meses para a queixa-crime começa a contar da data do fato e não da data em que se descobre o autor.
Errado. O prazo corre do conhecimento da autoria, não da data do crime. Essa é a pegadinha clássica de contagem que a gente já martelou aqui.
O perdão do ofendido na ação penal privada extingue a punibilidade independentemente de aceitação do querelado.
Errado. O perdão é ato bilateral. Só produz efeito se o querelado aceitar. Se recusar, o processo continua.
A ausência de justa causa para a ação penal leva à absolvição sumária do réu.
Errado. A falta de justa causa gera rejeição da denúncia ou queixa, uma questão de admissibilidade, e não absolvição sumária, que pressupõe a ação já recebida.
Nossa, 6 erradas seguidas! A banca não deu nenhuma de graça hoje.
É porque esse tema é todo feito de trocas finas. Vamos fechar então com os 3 pontos para levar.
Primeiro,
ação penal é o direito autônomo de provocar o judiciário para aplicar a lei penal. Existe independente do resultado final.
Segundo, e esse é a base de tudo, toda ação penal é pública. Só é privada quando a lei diz expressamente que precisa de queixa.
Terceiro, dentro da pública, incondicionada, o Ministério Público age sozinho com justa causa. Condicionada, precisa de representação do ofendido ou requisição do Ministro da Justiça.
E o alarme continua sendo uma boa forma de guardar isso. Dispara sozinho ou precisa de alguém destravar antes.
Exato. O teste de DNA da nossa analogia hoje.
E se na discussão ele tivesse sido xingado, ofendido na honra?
Aí sim, o botão seria só dele. A decisão de processar dependeria exclusivamente da vontade do ofendido.
Então guarda o trio de confusões que mais cai. Representação do ofendido contra requisição do ministro da Justiça. Renúncia antes contra perdão depois. E o prazo de 6 meses que conta do conhecimento da autoria. Nunca da data do crime.
Decorou esses 3, já saiu na frente de metade da banca.